Muito bem, queridos ouvintes, vamos então para a palavra de Deus e nós vamos para o capítulo 4 do Evangelho de João e vamos lê-lo. Vamos começar no versículo 1. Diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha deixado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana disse a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está ali pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir tirar essa água? Onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, qual ele mesmo bebeu, e assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é o seu marido. E o que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas dizem que em Jerusalém é o lugar onde que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Só até aqui por enquanto, e o Senhor vai abençoar aos nossos corações a meditação na sua santa e bendita palavra. Muito bem, queridos, quando o Senhor Jesus confrontou a mulher samaritana sobre seu pecado, ambos concordaram que o relacionamento dela não podia ser honrado por Deus, porque não era um matrimônio, não era um casamento. A mulher reconheceu que o homem com quem estava não era o seu marido, quando ela disse: não tenho marido. João capítulo 4, versículo 17. Ela disse: não tenho marido. Talvez a intenção dessa afirmação fosse enganar, mas o Senhor não deixa nenhuma dúvida sobre o seu julgamento deste relacionamento. Ele diz no versículo 18: o que agora tens não é teu marido. Qualquer que fosse a natureza do seu relacionamento, ela e seu parceiro foram condenados e também o seu relacionamento. Ao condenar aquele relacionamento, o Senhor estabeleceu 3 princípios. Primeiro, que a natureza criacionista do matrimônio significa que suas exigências têm de ser cumpridas tanto pelo samaritano como pelo judeu e, consequentemente, tanto pelo gentio como pelo judeu. Segundo, que mesmo numa sociedade dominada pelo homem, uma mulher que faz parte de um relacionamento ilícito também tem uma certa responsabilidade. E em terceiro lugar, que a ilegitimidade do relacionamento não diminui com o tempo. O adultério continua até o fim do relacionamento. Então, nós já temos visto nos estudos anteriores e nós já consideramos a repreensão pública a Herodes Antipas por causa do seu casamento com Herodias, que era a mulher do seu irmão. As palavras duras de João não dão margem para imaginar que mais tarde poderia haver uma mudança no veredito do céu sobre aquele relacionamento do rei Herodes. Hoje, em circunstâncias semelhantes e em relação a associações de pessoas importantes, a opinião pública pode até mudar. Mas João, ele ficou firme contra qualquer tolerância dos bajuladores do primeiro século, e seus termos são inequívocos. Em Mateus capítulo 14 e versículo 4, João diz para Herodes: "Não te é lícito possuí-la." E a palavra lícito quer dizer permitido. Não te é permitido possuí-la. Embora Herodes e Herodias fossem divorciados, não havia qualquer base bíblica para o novo casamento. Devemos notar que Herodias era a filha de Aristóbulo, que era o irmão de Filipe e de Herodes. Assim, o casamento de Filipe com Herodias, sua sobrinha, foi com uma parenta de carne e foi em desobediência às Escrituras. Você pode olhar isso em Levítico, capítulo 18, versículos 6 a 20. Mesmo se Herodias nunca tivesse sido casada antes, a lei de Deus teria condenado Herodes, assim como condenava também a Filipe. Por isso, Herodes estava violando o princípio divino de matrimônio estabelecido antes do dilúvio e também os mandamentos da lei estabelecidos depois do dilúvio. A censura de João em relação a Herodes estabelece três princípios. Primeiro, que os poderes civis não podem modificar os princípios divinos de casamento estabelecidos pelo fiel Criador. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. Lembramos que a autoridade civil foi estabelecida em Noé depois do dilúvio. Assim, os princípios divinos, que eram desde o princípio, Mateus 19, versículo 8, permaneciam invioláveis diante das mais altas autoridades civis. O fato de Herodes ser rei não legalizou os seus atos. Em segundo lugar, que divórcio não dá liberdade para se casar de novo. Divórcio não dá liberdade para se casar de novo. Este assunto já foi tratado detalhadamente em estudos que nós fizemos já anteriores aqui no programa A Voz do Evangelho. Em terceiro lugar, que a ilegitimidade do relacionamento não diminui com o tempo. O uso e praxe não modificam o veredito do céu sobre este relacionamento. Eles continuariam em adultério até o fim do relacionamento. Herodias certamente entendeu que a condenação de João continuaria enquanto ela tivesse com Herodes. E foi por isso que a cabeça de João logo estaria em um prato. Os dois casos mencionados, da Samaritana e de Herodes, nos permitem concluir que, em qualquer sociedade, as intenções originais de Deus permanecem. Eis que a legislação civil, ela não justifica ninguém de desprezar o que era desde o princípio. Os dois casos também estabelecem a responsabilidade da criatura para com o Criador, em relação ao matrimônio, ao casamento. A falha em não reconhecer esta responsabilidade é pecado. Aqueles que continuam em relacionamentos ilícitos continuam em fornicação ou adultério. Temos aqui o ensino do próprio Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus enunciou os princípios divinos que governam o matrimônio, ele enfatizou o que era desde o princípio. Ele enfatizou esses princípios numa sociedade que tinha aceitado, sem questionar, o divórcio e o novo casamento por qualquer motivo. É o que diz Mateus capítulo 19 e o versículo 3. No relato deste ensino nos evangelhos, o Espírito de Deus usa o tempo perfeito do verbo na frase traduzida: no princípio não foi assim. Mateus capítulo 19 e versículo 8. E aqui ele está enfatizando o significado permanente daqueles princípios que foram estabelecidos lá no jardim do Éden. Em Mateus capítulo 19, versículo 9, uma conclusão apresentada pelo Senhor reconhece as consequências perpétuas de entrar num relacionamento baseado em atitudes sociais aceitáveis. Quando aquele relacionamento viola os princípios divinos que existem desde o princípio, o Senhor diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, porneia, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. A interpretação da frase "não sendo por causa de fornicação" é considerada no capítulo 3 deste estudo que estamos fazendo já há algum tempo, e não é assunto agora deste capítulo, porque já tratamos anteriormente. O Senhor destaca a decisão crucial que o casamento representa para aquele homem que divorcia da sua mulher, a não ser por fornicação. A natureza crucial dessa decisão é enfatizada pelo Espírito de Deus com o uso do tempo auristo dos verbos no grego usados nesse versículo: casar e o que casar. A legitimidade desse casamento precisa ser considerada antes de se tomar o passo. O Senhor, sem ser influenciado pelo temor dos homens, enfatiza que aquele que divorcia sua mulher pode se tornar um passo ao se casar de novo que o conduza a cometer adultério, mesmo se não se casar com uma mulher divorciada. Assim, o Senhor também trata do caso do homem que casa com uma mulher divorciada, a não ser por causa de fornicação. Nenhum desses homens pode escapar da grande responsabilidade que cai sobre os ombros de considerar a seriedade desse casamento. O céu testemunhou a primeira união. E, de fato, se ele fosse sensível à voz de Deus, ele ouviria ecoando por todos os lados O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual foste desleal. Mateus ou Malaquias, capítulo 2, versículo 14. No primeiro caso, se repudiar sua mulher, se não for por fornicação e casar de novo, comete adultério. São os termos claros do grande legislador, que bem sabia das consequências para a sociedade quando o matrimônio é corrompido. No segundo caso, os termos do Senhor são igualmente inflexíveis. As suas palavras, eu vos digo, porém, indicam como a sua autoridade pessoal autentica este ensino. Mas será que o Senhor está aqui dizendo que entrar num relacionamento adúltero significa que esse adultério continua enquanto o relacionamento durar? Duas vezes o versículo que estamos considerando, o tempo do verbo comete adultério, é mudado no grego para o tempo presente contínuo. A mudança certamente é importante. Um irmão conhecido do autor, e a gente deve enfatizar que este irmão não se apresentou como perito em gramática, sugeriu que é apenas um primeiro relacionamento físico do casal depois do novo casamento, que é um ato de adultério, e que depois haveria a aprovação do céu. Contudo, mesmo que a gramática apoiasse tal interpretação, aquele primeiro ato de adultério seria o suficiente para condenar o relacionamento. O versículo aqui que estamos considerando reconhece a solene realidade de um homem e uma mulher entrarem num relacionamento adúltero. Aquele que guarda os mandamentos do Senhor, João capítulo 14, versículos 21 e 23, examinará cuidadosamente o que ele ordena em relação ao casamento. A alma obediente reconhecerá que há uma possibilidade grave de alguém se envolver num relacionamento ilícito de adultério contínuo. Vamos olhar agora para o ensino dos apóstolos. Nós vemos claramente que o ensino de Paulo sobre o matrimônio em 1 Coríntios capítulo 7 está baseado no próprio ensino do Senhor Jesus. As frequentes advertências contra a fornicação e o adultério nas suas epístolas mostram enfaticamente a sua atitude firme em relação a este ensino do seu Senhor. Paulo transmitiu aquelas advertências como mandamentos do Senhor, e ele, como os outros apóstolos, esperavam que qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade, 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 19, inclusive das relações sexuais ilícitas. Em obediência ao ensino apostólico, você pode olhar para Atos capítulo 15, versículos 28 e 29. Os que não eram herdeiros do reino de Deus talvez cometeriam esses pecados graves, como os coríntios haviam feito no passado, 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Contudo, era de se esperar que agora, como filhos de Deus, não continuassem naqueles pecados dos quais foram lavados. João nos ensina que uma das características de um filho de Deus, que é nascido de Deus, é que ele não comete pecado. 1 João 3, versículos 6 e 9. De fato, João vai além disso quando liga o salvo com a doutrina apostólica, seja em relação à moralidade ou em relação a qualquer outro assunto. Nós, Paulo escrevendo, querendo, que ele quer dizer, nós, os apóstolos, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. 1 João capítulo 4, versículo 6. Convém que todos os que conhecem a Deus tomem grande cuidado em manter através de sua vida e palavras o ensino apostólico sobre o matrimônio. Também convém que todos os que ensinam a palavra manifestem grande cuidado em a explicar claramente as existências e as exigências do novo caminho, do caminho estreito. Enquanto Paulo trata da mudança no estilo de vida dos coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, não há nenhuma sugestão de que eles voltariam aos seus velhos caminhos. Ele mostra certeza de que não voltariam aos 10 pecados que ele acabou de condenar, pois eram contrários ao reino de Deus. Paulo observa como Deus tinha trabalhado nos seus corações. Ele diz: haveis sido santificados e haveis sido justificados. Mas também os lembra que não eram meramente passivos nessa obra de transformação. Ele diz: vós vos lavastes. Pode ser que Paulo está lembrando das palavras que ouviu de Ananias: levanta-te, batiza e lava os seus pecados, Atos 22, versículo 16, pois é o mesmo verbo lavar-se que é usado nos versículos lá no original. Vemos com clareza que Ananias pediu um ato público de Paulo que provaria a todos que ele tinha de desassociar, tinha se desassociado de tudo que praticava anteriormente. Assim, seria um passo sério pelo qual ele teria de aceitar a responsabilidade. A base do perdão dos seus pecados foi o sangue do Senhor Jesus Cristo, mas a sua confissão pública no batismo era a prova de que ele reconhecia a gravidade daqueles pecados e que não voltaria a praticá-los. É nesse sentido que Paulo diz aos coríntios: vós vos lavastes. Pelo seu ato voluntário de renunciar seus terríveis pecados, os quais nenhum salvo poderia aprovar, eles aceitaram a responsabilidade de abandonar tais coisas. Se alguém pensasse em voltar àquelas coisas, Paulo poderia ter perguntado: permaneceremos no pecado? Romanos capítulo 6 e o versículo 1. Será que a volta do pecado de sodomia, homossexualidade, é aceitável a Deus? Será que a volta à bebedice seria aceitável? Ou à idolatria? O adúltero também não é aceitável. Somente desobediência será ou levará alguém a cometer esse pecado. Aqueles que herdam o reino de Deus não são conhecidos por essa desobediência evidentemente obstinada e contínua. A pergunta agora é: adultério perpétuo é possível? Concluímos que aqueles que, por causa de desobediência ou ignorância dos ensinos do Novo Testamento, entram numa união matrimonial ilícita, cometem adultério. Enquanto continuarem esse relacionamento, eles estão vivendo em adultério contínuo. Quer sejam judeu ou gentio, quer sejam homem ou mulher, mesmo se a lei do país reconhece tal união, e mesmo se o relacionamento seja de muito tempo, adultério. O ensino do Senhor confirma o princípio inicial de Deus para o casamento, um ensino que é reforçado de forma constante nos ensinos e na prática apostólica. Queridos, que o Senhor aplique esses ensinos ao meu e ao seu coração, é a nossa oração diante de Deus. Amém.